O Gilberto falou muito hoje sobre o Brasil, né? E, coincidentemente, depois a Sandra perguntou também em que lua nós estávamos, né? E falou muito sobre emoções. É importante a gente lembrar isso, que realmente as emoções influenciam muito a nossa vida. E falou muito sobre pensamentos positivos. Aí eu me lembrei, no início do ano, quando a gente faz os votos para o ano que vem, tem muitos posts no Facebook sobre os nossos desejos para o ano. Eu me lembro que tinha um que me chamou a atenção, era uma tirinha onde se via um rapaz trabalhando e um outro rapaz atrás dele que perguntou para aquele que estava trabalhando: o que você acha que 2018 vai dar? Aí o rapaz diz: ah, eu acho que vai dar rosas. Eu falei: você está louco? Com o país que a gente tem, como que vai dar rosas? Eu falei: porque eu estou plantando rosas agora. Uma brincadeira para a gente realmente lembrar que nós fazemos a nossa vida. Quem me conhece sabe um pouquinho, eu não sou brasileiro, eu não nasci aqui. Eu cheguei aqui uns 22 anos atrás e para mim esse país era certamente o mais lindo país do mundo. Então, como o Gilberto diz, ele ama o Brasil, eu digo também, eu amo o Brasil, o país que me acolheu. Não sou brasileiro, não conheço o hino nacional, mas eu levanto e respeito, mas eu não conheço porque não aprendi na escola. Podia fazer um esforcinho para saber, mas... Quando eu cheguei aqui, todo mundo dizia: esse país não tem jeito. Aqui tudo acaba em pizza, não tem jeito. Eu sempre falava para todo mundo: o país tem jeito sim. E hoje eu vejo, 22 anos depois, que tudo que eu achava que era lindo aqui, hoje em dia não é mais tão lindo. Eu amo o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro. Todo mundo dizia que é um lugar muito difícil para morar, muito perigoso. Eu nunca achei perigoso. Este último ano eu fui algumas vezes para trabalhar e hoje eu digo sim, é perigoso. Tem que ter o exército lá para garantir que a gente não seja morto na rua. E os militares mesmo lá no Rio disseram, perguntaram para alguns, eu conversei com eles, o que vocês fazem aqui? Por que vocês estão necessários aqui? Eles falaram que eles não conseguem fazer mais nada. Chegou ao nível Rio de Janeiro que a única coisa que eles conseguem fazer é garantir que não piore nada, para que daqui a uma ou duas gerações os filhos se toquem e eles cuidem do Rio. Então, porque eles estão lá não para melhorar nada, não para impedir nada, mas para fazer com que as coisas não piorem mais. Não. Eu acho isso muito triste, porque o Rio de Janeiro é uma das cidades mais amadas do mundo. E realmente, quando eu vou para lá agora, eu tenho medo. Eu digo, morei no Rio de Janeiro, passei um tempo em Caracas. Caracas é uma cidade muito difícil, vocês olharem hoje, como é que é Caracas? É um país, é terrível. Mas eu me sinto mais seguro em Caracas do que no Rio de Janeiro. Quando eu vejo um policial na Venezuela, eu me sinto seguro. Quando eu vejo um policial no Rio de Janeiro, eu tenho medo que alguém atire nele, que rola alguma coisa. Então, só que o Brasil não era assim 20 anos atrás. Eu brinco que é muito fácil para mim, para eu lembrar como que era, porque quando eu cheguei era tudo novo. Então é muito fácil me lembrar a minha primeira impressão. Era fácil lembrar que um suco de laranja custava 70 centavos. Um expresso custava 90 centavos. Um litro de gasolina custava 70 centavos. Hoje você vai na padaria, aqui no Bom Retiro, que não é um bairro chique, não é Jardins. Você vai tomar um suco de laranja, um expresso, um pão na chapa, você vai pagar R$25, certo? Antigamente, você ia almoçar no Viena, enchia o prato no shopping, em Higienópolis, ou no Iguatemi, você pagava R$25. Então, por que estou dizendo isso? Porque, como eu disse, eu amo o Brasil, Gilberto ama o Brasil, e acho que todo mundo aqui ama o Brasil também. Aí eu me lembrei essas duas coisas que eu falei. Hoje, dia 7 de setembro, a Sandra me perguntou qual que é a lua. Eu disse que é o final da lua minguante, né? É interessante porque final da lua minguante quer dizer que nos próximos dias vai chegar a lua nova. Então a lua nova ela vai mudar, vai chegar domingo. E essa lua nova de domingo, ela é uma lua muito especial. Porque é a lua que dá a entrada no mês de Libra. Todo mundo sabe disso, né? A gente está no mês de Virgem, vamos entrar no mês de Libra com essa lua nova. E alguém sabe aqui o que representa a lua nova de Libra na Bíblia? Ela corresponde na Bíblia ao sexto dia da Gênesis. Eu falo isso todo ano, mas eu gosto dessa história. Alguém sabe o que aconteceu no sexto dia da Gênesis? Alguém sabe? Foi o dia da criação do homem. No primeiro dia, Deus criou o céu, a terra, essas coisas. E no sexto dia, Deus criou o homem. E no sétimo dia, viu que estava tudo lindo e descansou. Então isso é muito relevante para a gente, por quê? Porque os judeus, os cabalistas, aqueles que entendem sobre o Antigo Testamento, nos lembram que a lua nova de Libra, como ela traz a energia da criação do homem, para todos nós é um momento de renascimento. Então dizem que no dia da lua nova de Libra, que é domingo, o universo como um todo retoma. E que todo ano, nesse dia da lua nova, Deus vai analisar todo mundo e vai permitir que cada um receba no ano que vem tudo que merece, tudo que fez, tudo que trabalhou, tudo que plantou para colher, né? O que tem a ver isso com o Brasil? Se vocês já leram o Antigo Testamento, esses seis dias de Gênesis, vocês vão lembrar que fala assim: no primeiro dia Deus criou o céu, no segundo dia Deus criou a terra, no terceiro dia, etc. E tudo é Deus criou, Deus criou, Deus fez. Mas no sexto dia muda a narração na Bíblia. Ali fala: nós vamos criar o homem à nossa imagem. Já, não sei se vocês já repararam isso, mas é Deus, Deus, e no sexto dia, nós vamos criar Deus, os homens à nossa imagem. Como, o que isso quer dizer, essa mudança de Deus para nós? Quer dizer que naquele dia, que nós sabemos que Deus criou o universo, mas Ele não criou o universo sozinho, né? Ele teve a ajuda dos anjos, dos orixás, e todas essas energias, Ele coordenou tudo aquilo para que naquele dia, toda essa fase, se crie o universo. E naquele dia, então, Ele falou: nós vamos criar o homem à nossa imagem. O que Ele fez? Ele pediu para que todos os anjos, todos os orixás, dessem um pouquinho da sua alma, cada um, uma sementinha da sua alma, que juntou com a alma de Deus para criar a semente do primeiro homem. Então, naquele dia, pegou um pedacinho de cada coisa, um pedacinho do anjo que criou os cachorros, um pedacinho do anjo que criou o mar, um pedacinho do anjo que criou os gatos, as árvores, as pedras, juntou tudo isso e criou a semente, que depois seria a semente de Adão, que foi depois o início da alma de todos os seres humanos aqui. Então, por que eu digo isso? Digo isso porque isso é uma forma da gente aprender na Bíblia que todos nós somos conectados. Mas se todos nós temos um pedacinho da alma de todas as coisas, é porque nós somos conectados com todas as coisas, né? Quer dizer que toda vez que a gente polui o rio, a gente polua nós mesmos também. Que todos os dias que a gente chuta um gato, a gente chuta um pouquinho a todos nós, né? Então digo isso porque, para a gente se lembrar que o Brasil, ele não é o Brasil do Temer, ele não é o Brasil do Lula, ele não é o Brasil da Dilma, não é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil é o nosso Brasil. Quem faz o Brasil são os brasileiros. O Brasil é dos brasileiros, né? Então, muito importante a gente lembrar isso no ano que a gente vai votar. Mas é importante nós lembrarmos isso todos os dias, que o Brasil é o que é, porque nós o fazemos o que é, certo? Então, se a gente acha que esse país, como eu acho, ele é um pouquinho perigoso, ele é duro, as pessoas passam fome, algumas pessoas têm medo na rua, passam frio, nós somos todos responsáveis por aquilo, certo? A gente não tem culpa de nada, mas nós somos responsáveis daquilo, porque todos nós podemos fazer alguma coisinha para ajudar, fazer algumas coisinhas para melhorar as coisas. Então, acho que uma grande lição para a gente, quando a gente fala, por exemplo, eu amo, às vezes a gente fala isso com um pouquinho de, sem se lembrar o que é o sentido de amar. Falei: eu amo o Brasil. O que quer dizer eu amo o Brasil? Amo o Brasil porque tem praias bonitas, porque eu consigo desfrutar das praias bonitas. Eu amo o Brasil porque tem um monte de bichinho legal aqui que não tem em outros países. Tem macaquinho, e é legal, tem um monte de passarinho, é legal. É verdade. Um dos momentos mais felizes que eu tive, numa época que eu ia muito para Goiânia, eu gostava de pegar um ônibus leito, sair do terminal da Barra Funda aqui, e chegava 10 horas depois em Goiânia, mas acordava bem de madrugada, 6 horas, no meio de Minas, e para mim a coisa mais linda que eu vi era voo de tucanos. Tucanos é muito lindo, não sei se alguém já olhou de perto o bico de um tucano, que é meio transparente, passa luz por dentro do bico, é muito lindo. Se você já olhou um papagaio de perto, as cores das penas deles, é muito lindo. Então o Brasil é muito lindo. Estava dizendo que a gente ama o Brasil porque tem as praias bonitas, porque a gente pode desfrutar das praias, porque tem coqueiros, porque a gente pode tomar água de coco. Quando eu falei eu amo alguém, por que eu falei eu amo alguém? Eu falei eu amo alguém porque eu gosto da energia da pessoa, gosto de estar perto da pessoa, gosto de receber o carinho da pessoa. Mas percebemos que tudo isso não é amor de verdade. Porque o amor é você dar para os outros, o amor é você entregar para os outros. Então, a reflexão que eu queria que todo mundo se fizesse hoje, é que nós somos todos conectados, é o quanto que a gente dá para esse país, quanto que a gente dá para os nossos amigos, quanto que a gente dá para o povo que mora no nosso condomínio, né? Para a gente poder dizer, eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo minha mulher, não é só porque eles fazem coisas boas para a gente ama eles, mas porque nós temos que fazer coisas boas para eles. Quando a gente ama, a gente quer que a pessoa seja feliz. Então, se a gente fala, eu amo o Brasil, a gente tem a obrigação de fazer coisas boas para os brasileiros serem felizes, para o país ser um país mais feliz. Então, isso é a minha reflexão, já que nós vamos entrar nessa lua nova, que é um momento de renascimento, um momento de trazer energias novas, o quanto nós podemos dar do melhor de nós para os outros, para as famílias, para os amigos, para o próprio país, para os vizinhos, para que esse país seja um país melhor para nós vivermos. E nós lembrarmos na hora de votar o quanto que estes que vão ser candidatos, o quanto que eles vão dar para o Brasil, porque a gente sabe que eles pegam muito, certo? Todos pegam muito. O quanto que eles dão para o país, o quanto que eles dão para a gente, né? Isso é a grande questão. O político, ele tem que dar para a gente o que a gente precisa para viver bem. Se não fizer isso, então não merece ter qualquer cargo de poder. Então, reflexão para a gente, o quanto nós conseguimos dar um pouquinho do melhor de nós, para que todos nós sejamos mais felizes, certo?